Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós e hoje vamos conversar sobre um projeto da FLAT. Tem comigo o diretor Miguel Vaz e a senhora que é assistente de Relações Internacionais, doutora Leonor Durão Barroso, ambos connosco aqui em direto desde Portugal. Sejam bem-vindos à WGFD e vou começar com Miguel Vaz, diretor da FLAT, para nos explicar um bocadinho melhor o que é a FLAT.
Muito obrigado, Jorge. Em primeiro lugar, queria agradecer este convite. É um prazer estar mais uma vez nessa rádio. Eu e a FLAT gostamos muito, portanto, em nome pessoal, em nome da FLAT e em nome da Leonor, também queríamos agradecer muito esta oportunidade. Como boa parte das pessoas devem conhecer, a FLAD, ou seja, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, tem como objetivo máximo o desenvolvimento económico, social e cultural de Portugal, mas através das relações com os Estados Unidos. Aliás, nós usamos muito a expressão que somos uma ponte entre Portugal e os Estados Unidos. Eu às vezes até brinco e digo que somos uma espécie de cupido entre os dois países. Mas o que nós temos, quatro áreas principais de intervenção, uma delas as relações transatlânticas, que no fundo acaba por ser quase tudo, mas onde Paula, Leonor e eu somos membros da equipa, a ciência e tecnologia, educação, arte e cultura, e agora temos uma nova que, dado devido à pandemia, e não só, e devido às circunstâncias, que é a responsabilidade social da própria fundação. As fundações hoje em dia, das empresas, têm que ter também um lado de responsabilidade social. Na área das relações transatlânticas, e aqui o que interessa mais é todo o apoio e todo o trabalho que nós estamos a fazer em prol das comunidades luso-americanas. Porque o essencial aqui é reforçar a voz de Portugal nos Estados Unidos da América. E como fazê-lo? Através das comunidades luso-americanas. Não só através das associações, das instituições que já existem, mas também através do cidadão comum luso-americano e também através de legisladores que são de ascendência portuguesa. Por isso, todos os anos, tirando os dois últimos anos por causa da pandemia que tivemos que cancelar, temos organizado este encontro que chama-se Luso-American Legislator Dialogue, em que convidamos aqui para Portugal todos os legisladores, quer a nível estadual, quer a nível federal, de ascendência portuguesa, para durante dois dias debaterem com as suas contrapartes cá, com ministros, com grandes empresas, o que está a passar em Portugal, para eles terem maior informação e até poderem levar os seus próprios constituintes quando isso acontece, que é a maior parte dos casos. Portanto, por um lado, nós temos feito muito com a cooperação com o que já existe em termos de associações e instituições comunitárias, não só através das sociedades ou através da grande instituição nacional que é a Palcos, que quase todos conhecem, ou outras instituições como o CIPAC da Califórnia, a California Portuguese American Coalition, que fomenta muito o movimento político e cívico da população luso-americana e faz toda uma listagem de legisladores, não só legisladores, mas também de todos aqueles eleitos que são de ascendência portuguesa. Depois também temos apoios a conferências como a Luso-American Education Foundation na Califórnia e tantos outros, e depois, claro, não podemos deixar também de celebrar, de dar subsídios e de apoiarmos festividades, não só por ocasião do Dia de Portugal, mas, por exemplo, a cidade de Fall River tem agora um festival cultural que nós gostamos muito, que é o Fabric, que é organizado pela Casa dos Açores da Nova Inglaterra, que tem à frente o Francisco Vivares e o Michael Benevides, e que leva o que de melhor se faz, quer nos Açores, quer no continente, a nível de arte contemporânea. E que realmente é uma grande festividade, é uma grande reinvenção da própria comunidade. Também estamos a tentar muito fazer o fortalecimento das jovens camadas luso-americanas, porque é aí que está o futuro, reside o futuro da comunidade luso-americana nos Estados Unidos. E daí a FLAD estar a organizar este programa que hoje estamos a falar. E só queria dizer que nós gostaríamos estamos a tentar desenvolver várias atividades com jovens luso-americanos para conhecerem melhor a realidade não só portuguesa, mas também europeia e das relações transatlânticas, e como nós temos este contacto, temos tido muito perto com os legisladores norte-americanos de origem, de ascendência portuguesa, tivemos a ideia de estágios, e agora acho que já falei demais e passo a palavra ao nosso entrevistador, desculpa.
Muito bem, Miguel, muito obrigado por esta introdução e ficamos a saber realmente parte daquilo que é feito através da FLAT de Portugal para o mundo lusófono. E claro, estive a ver com atenção o programa que vocês têm, este estágio legislativo para luso-americanos, são jovens dos 18 a 25 anos, têm esta oportunidade que eu pessoalmente considero fantástica. E dentro desta linha gostaria que a doutora Leonor Barroso falasse então sobre este estágio e os jovens luso-americanos podem usufruir desta grande oportunidade que a FLAD oferece.
Sim, exatamente. Antes de mais, olá a todos e muito obrigada por nos receber aqui. Este programa de estágios, como disse, é para jovens luso-americanos, entre os 18 e os 25 anos. Nosso objetivo nesta primeira edição é selecionar 4 estagiários para 4 gabinetes de 3 legisladores. Pessoas de qualquer estado dos Estados Unidos podem candidatar-se ao programa no gabinete de Washington do congressista Jim Costa. Qualquer pessoa dos Estados Unidos, luso-americana, qualquer jovem luso-americano pode candidatar a esse estágio. É um estágio, como todos eles, são estágios pagos. Este em particular é full-time e vai decorrer durante os meses de verão para que as pessoas de qualquer parte do país possam deslocar para Washington, porque vai ser um estágio, não é em teletrabalho. A ideia é que eles estejam em Washington a residir durante aqueles meses, portanto será junho e julho.
Uhum.
E sendo full-time, 30, 40 horas por semana, enfim, é flexível o horário de trabalho. Estamos a falar aqui de um pagamento depois de $2,000 pelo estágio e despesas de residência também, porque vai exigir deslocação dos estagiários. Depois, em específico para residentes de Massachusetts, temos um estágio no gabinete do senador Michael Rodrigues, que é também, como congressista Jim Costa, um amigo de longa data da FLAD e com quem temos um contacto muito próximo e que visitamos quando a FLAD vai aos Estados Unidos e que ele nos visita cá no Legislative Dialogue. Neste estágio também vamos ter um estagiário. O pagamento aqui é de $1,000 e estamos a falar num estágio aqui part-time para que os estagiários possam ao mesmo tempo estar a decorrer as suas aulas, possam ser estudantes e ao mesmo tempo possam participar neste estágio e trabalhar entre part-time, regime part-time. O horário novamente é flexível, é sempre acordado entre o estagiário e o gabinete do legislador. E também as próprias tarefas que os estagiários vão realizar também são flexíveis e a ideia é que se adaptem às próprias aspirações e aos objetivos de carreira de cada pessoa, porque a experiência num gabinete de legisladores pode ser muito distinta e pode se adaptar às diversas áreas e objetivos. Temos também estágios no gabinete da senadora Jessica de la Cruz, Rhode Island, e portanto são estes os três legisladores. No caso do congressista Jim Costa, também é possível estagiar no gabinete de Fresno.
Exatamente.
Portanto, são 4 estagiários e são estes os 4 gabinetes para os 3 legisladores.
Muito bem, estamos a falar em Washington DC, no escritório oficial de Jim Costa, ou então
exatamente,
em Fresno, na Califórnia. Temos também no estado vizinho Rhode Island Jessica de la Cruz e aqui em Massachusetts o senador Michael Rodrigues. Portanto, há aqui 4 opções, não é? Onde as pessoas podem estagiar. Eu perguntava também aqui à doutora Leonor Barroso algum pormenor em relação ao formulário de candidatura, que terá de ser feito online e está disponível onde?
Está disponível no site da FLAD.
Da FLAD.
www.flad.pt. Tem versão inglesa, portanto, obviamente que quando entrarem no site conseguem optar pela língua inglesa e lá encontram toda a informação na secção de... Temos uma página dedicada a todas as nossas oportunidades e lá encontram toda a informação. Também na secção de Transatlantic Relations, que também lá está, toda a informação sobre os estágios com um link para o formulário. Esse formulário é online.
Uhum.
Há uma série de informação que os candidatos têm de preencher e depois também será pedido para submeterem alguns documentos, como o currículo.
Uma carta de recomendação também?
Exatamente. É necessário uma carta de recomendação e também uma carta de motivação.
Sem dúvida. A minha pergunta é aquela pergunta que muita gente gostava de fazer neste momento. E pode ser para a doutora Leonor Barroso como para o Miguel Vaz. Obviamente que não vamos ter só quatro candidatos, não é? Como vai ser o processo de classificar ou de, digamos, dar oportunidade aos quatro? Como vai ser feita a avaliação?
Em primeiro lugar, tanto faz, não é? Os dois podemos responder. Em primeiro lugar, estamos muito contentes por ter aberto este programa. Esperamos receber muitas candidaturas. Quanto maior for o número de candidaturas, maior a possibilidade de voltarmos a fazer um programa e convidarmos mais legisladores, porque há muitos, não podemos esquecer, por exemplo, em Massachusetts, do senador Marco Pacheco, do Tony Cabral, do representante, e tantos outros, o Alan Silvia.
Sem dúvida.
E Rhode Island, tantos outros, não é? E não falando, é porque nós temos legisladores, até na Virgínia temos um, chamado Nico Freitas, e que é delegate, como fosse uma espécie de senador, e é de origem portuguesa, conseguimos descobrir. Como também na Califórnia, há dois, a Cecília Aguiar Curry e o senador Henry Stern, que tem uma história engraçada. A mãe é que é portuguesa, é Matos, e o pai é um famoso ator de cinema, do Home Alone, chamado Stern, as pessoas que vão ver. Agora, isso é que eu faço um apelo a todos os jovens que nos estejam a ouvir e que falem português, e aos pais, aos avós, aos bisavós, aos tios, aos amigos, que passem a palavra. Porque realmente, se eu fosse um luso-americano, já me sinto um bocadinho após tantos anos de fundação, e se tivesse entre 18 e 25 anos, não perderia esta oportunidade.
E certamente que muita gente não vai perder e estão ansiosos para saber o pormenor da candidatura, por isso mesmo, como disse aqui a doutora Leonor Barroso, ir à página da FLAD e ali estará certamente o lugar para processar a sua inscrição.
Acho que a Leonorina queria aqui dizer...
Uma coisa importante, o prazo de candidaturas, até dia 31 de março.
É verdade, já não falta muito.
Apenas para que quem está a candidatar, ou que quem conhece alguém que se possa candidatar, que seja elegível para este concurso, apenas dizer que uma dos requisitos, como estava a dizer há pouco, era a carta de motivação, e nessa carta de motivação é pedido que expliquem o que significa para cada um dos candidatos a sua ascendência portuguesa, a sua pertencerem à comunidade luso-americana ou terem uma origem portuguesa, e portanto acho que temos aqui estas duas vertentes. Nós vamos olhar para as candidaturas e tentar perceber nós, lado, juntamente com cada legislador, e tentar perceber, por um lado, quão necessário e útil é que é o estágio na carreira de cada candidato, mas também tentar perceber a ligação e o potencial da ligação de cada candidato à comunidade, se eles têm o desejo de servir a comunidade e a sociedade no geral, e também, obviamente, o percurso académico de cada um, isso aí será tido em conta. Mas como o Miguel disse, isto... O nosso objetivo aqui é ter bastantes candidaturas, perceber também, queremos que os jovens luso-americanos tenham esta oportunidade, queremos que, sobretudo, que tenham uma oportunidade para o desenvolvimento profissional, que seja simultaneamente o desenvolvimento profissional da carreira deles, mas também de ligação à comunidade, que possam fazer isso num só programa. Queremos que também tenham a oportunidade de ganhar a experiência do processo legislativo, que é útil em qualquer carreira. E que conheçam pessoalmente, que tenham um contacto muito direto com legisladores luso-americanos.
Sem dúvida.
E, portanto, que para nós isto é essencial neste programa.
É sim, senhora, e também para nós, comunidade, acho que é essencial, porque aqui poderemos que ter novos políticos, nós precisamos de ter comunidade portuguesa envolvida na política americana, quer queiramos, quer não, e aqui é um princípio, e eu acho que começar bem é sempre melhor do que começar às escuras. É o início para saber, então, como é que eu posso fazer para ser também um político e ajudar a minha comunidade.
Ora bem.
Exatamente.
Eu acho que...
Não só a nível político, mas também cívico.
Sem dúvida.
Há líderes comunitários que fazem só trabalho cívico. Diga, Leonor, desculpa.
Sim, não, o próprio contacto no dia-a-dia, quer com os problemas diários da comunidade, e isso, por exemplo, nos estaduais, isso vai-se notar, nos estágios estaduais, isso é particularmente notado nas tarefas que depois realizarão, mas também no de Washington. Mas o contacto com os problemas da comunidade, quer da sociedade, quer da comunidade luso-americana, porque depois o facto de estarem com um legislador português permite perceber e discutir um pouco também, e isso é uma preocupação nossa, quais é que são os problemas da comunidade luso-americana, como é que podemos contribuir para, por exemplo, para um aumento do ensino da língua portuguesa, o fortalecimento do português nos Estados Unidos, e todos os temas que preocupam a comunidade luso-americana, tudo isso é importante e consegue-se com esse contacto direto com os legisladores, que conhecem também a comunidade, portanto têm estas duas vertentes de conhecerem o processo legislativo dos Estados Unidos, quer o federal, quer estadual, como também de conhecerem a comunidade e terem essa ligação, que para nós é bastante importante.
Muito bem, por falar em língua portuguesa.
Jorge, sim. Diga, desculpa.
Não, ia só dizer.
Só queria acrescentar aqui uma coisa que a Leonor também estava a acabar de dizer.
Então faça favor para não perder o fio à meada.
Não, pronto, muito rápido. É porque nós também acreditamos e achamos, e já chegámos a essa conclusão, muito também na inclusividade da comunidade luso-americana, porque a comunidade luso-americana tem que ser fortalecida, mas não pode ser fortalecida sozinha, também tem que estar em contacto com as outras comunidades, que só assim é que poderá ter voz, e também perceber o que é que as outras comunidades fazem, não só a americana entre si, mas as ítalo-americanas, as franco-americanas, as hispânicas. E isso é fundamental, é fundamental. E esta experiência faz com que isso também aconteça, porque poder agora já presencialmente andar nos corredores da State House de Boston, ou de Rhode Island, ou então em Washington DC, é uma experiência formidável.
É sim, senhor. Eu conheço muitos jovens portugueses que têm intuição para a política, gostam da política, e rebobinando aqui um bocadinho para chegar ali também, dar uma ajuda à doutora Leonor Barroso, é que felizmente o ensino da língua portuguesa na América do Norte, por aquilo que eu conheço, teve um grande desenvolvimento nos últimos anos. Temos aqui o coordenador do ensino português, que este fim de semana dá um workshop aqui na Escola Portuguesa em New Bedford, que é o Luso American Academy, com vários professores, enfim, começa este fim de semana. E este apoio da FLAD também que tem sido dado, e este programa do fim de semana aqui na Escola Portuguesa é com o apoio da FLAD, que eu sei, isto tem sido uma ajuda enorme em todos os sentidos, não é? Formação, material didático, etc. Só do tempo é que não havia... que não havia professores, que não havia apoio, e eram as associações da comunidade que tinham esta responsabilidade de arranjar um professor, de fazer festas para comprar livros, etc. Hoje, felizmente, mudou. E é este tipo de desenvolvimento que eu gosto de ver neste intercâmbio entre o berço natal e aqueles que vivem fora de Portugal. Portanto, eu acho que isso é muito importante, como a FLAD tem feito, através dos seus funcionários, um grande empenho, também fazer sentir ao imigrante, uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas é uma realidade, que Portugal não se esqueceu de nós.
Sim, sem dúvida, e os jovens têm, os jovens para quem este programa destina, obviamente que são, à partida serão todos, ou quase todos, jovens americanos integrados na comunidade luso-americana, na comunidade nos Estados Unidos, bem integrados na sociedade, com as suas vidas nos Estados Unidos, mas nós queremos garantir que essa ligação à comunidade luso-americana permanece, que não é esquecida. E, portanto, para nós este programa é muito importante por isso, porque queremos garantir essa ligação, queremos que percebam o valor de pertencer a esta comunidade que também traz, que enriquece muito a vida de cada um. E isso para nós é importante e é uma característica essencial deste programa, que não seja para apenas o desenvolvimento da carreira concreta, embora também seja, mas também tem esta componente de ligação à comunidade luso-americana.
Sem dúvida.
Portanto, o orgulho de ser português, não é, Jorge?
É verdade, e cada vez é mais.
Não só manifestado através do futebol, ou do Sporting, ou do Benfica e do Porto,
pois,
com as equipas predominantes, ou através quando Portugal joga, mas
é
através destes instrumentos que são mais... Não desfazendo nos outros, mas que são
sem
realmente
dúvida.
Os que interessam, não é?
Pensando que não, mas o futebol é um grande elo de ligação entre a imigração e o país de origem. Podem acreditar.
É impressionante, em todos os países onde há diáspora portuguesa.
Não tenho dúvida nenhuma. Mesmo a terminar, o nosso tempo está a ficar cada vez mais curto. Gostava só de dizer, o prazo de inscrição até 31 de março, podem ir à página da FLAD, há lá um sítio próprio para se inscrever. Eu vou perguntar, não só a doutora Leonor Barroso como a Miguel Vaz, se realmente o interesse for demonstrado com grande número de inscrições, qual o próximo passo a dar?
A Leonor está-me a dar.
Pois, a Leonor está a dizer que está a passar a bola para o ponta de lança, não é?
Não, acho que a nossa resposta é a mesma, não é? Obviamente que
é a mesma, mas eu gostava que a Leonor respondesse.
Sim. Ah, tá bem.
Não, nós temos muito gosto em ver este programa alargado o máximo possível e poder acolher mais estagiários, obviamente, e estamos numa primeira fase, foi quando percebemos que também poderíamos ter um programa presencial, isso para nós não era evidente há uns meses atrás, como todos perceberão, pelos constrangimentos e restrições da pandemia. Mas assim que percebemos, começámos, são os primeiros passos, mas obviamente que é bom poder vir a alargar, dependendo obviamente de como for correndo esta edição, que acho que vai trazer muitos benefícios para os jovens que fizerem, e além disso nós também não queremos que isto seja um programa que a pessoa faz durante uns meses e desaparece, isto é uma experiência que, por um lado, tem frutos que vêm no futuro e que esta ligação, quer à FLAD, quer à comunidade luso-americana e a Portugal, permaneça. Portanto, o nosso objetivo, desde logo, os primeiros passos começam com os próprios estagiários que fizerem a primeira edição. É com eles que começam logo os passos seguintes.
Muito bem, eu quero agradecer a vossa presença aqui na Teologia Feminina, rubrica Agora Conversamos Nós, doutora Leonor Barroso e Miguel Vaz, um grande abraço. Espero que haja mais motivo de conversa brevemente. Sinal que a FLAD continua com o seu foco apontado para a comunidade luso-americana e sempre que precisarem, já sabem que a WGFT tem esta porta aberta de Portugal para o mundo.
Muito obrigado, foi um prazer enorme e muito obrigado a quem nos está a ouvir pela paciência e mais uma vez queria prestar a homenagem ao serviço que a rádio WJFD tem feito em prol das comunidades luso-americanas. Não só no estado de Massachusetts, mas até onde chega. É realmente formidável. Muito obrigado, Jorge.
Muito obrigado, Miguel Vaz.
Obrigada.
Muito obrigado a vocês também, continuação de bom trabalho, porque a FLAT também está a fazer um trabalho importantíssimo para a lusofonia.
Muito obrigado.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.